combater e expor os equívocos que a esquerda constantemente tenta passar neste debate. Primeiro equívoco: o país seguro versus percepções artificiais. O Partido Socialista vende a teoria de que deixou um país seguro e que quem fala da criminalidade que existe todos os dias na vida dos portugueses está a fomentar algo que é falso e que é artificial. Então vamos ao relatório, ao RASI, do último ano da governação do Partido Socialista. Crimes participados, aumento de 8,2%. Criminalidade violenta e grave, aumento de 5,2%. Aumento da delinquência juvenil, 8,7%. Aumento da criminalidade grupal, 14,6%. Aumento de apreensões de droga, 19,4%. Aumento de ocorrências em ambiente escolar, 12,4%. Ou seja, o país seguro que o Partido Socialista acha que se deve sobrepor àquilo que é a percepção verdadeira de insegurança por muitos portugueses é aquele em que praticamente todos os crimes aumentaram enquanto foram governo e em que a insegurança aumentou ao mesmo tempo. Segunda incoerência: operações policiais excessivas. Aquilo que aconteceu no Martim Moniz não foi mais do que aquilo que aconteceu várias vezes ao longo do ano de 2024, enquanto foi governo o PSD e o CDS e enquanto foi governo o Partido Socialista. Mas também não foi mais nem diferente do que aquilo que aconteceu ao longo dos anos em que o Partido Socialista governou, fosse com maioria, fosse sem maioria, fosse sozinho ou fosse com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, porque também houve operações destas quando o PCP e o Bloco de Esquerda apoiavam o governo. E, portanto, aqui o que temos que dizer é que estas operações aconteceram no respeito da lei, com a participação da Procuradoria-Geral da República, estão sujeitas às regras e estão sujeitas às inspeções nos termos legais e que respeitam a autonomia das forças de segurança. E isso é que é importante. São as forças de segurança que definem como é que estas operações devem ser feitas, não são os governos, nem os do passado, nem certamente o do presente. Terceiro equívoco: o racismo. As vítimas têm sempre etnia. Os criminosos nunca têm etnia. Isto é inaceitável. Nós não podemos viver num país em que a hipocrisia leva a que quando alguém de uma determinada etnia é vítima de um crime, isso seja empolado. Mas quando alguém dessa mesma etnia comete um crime, nós não podemos dizer quem foi, porque isso é racismo. Senhoras e senhores deputados, se queremos um debate sério sobre segurança, nós temos de perceber também que no tráfico de pessoas o aumento foi de 68% depois da extinção do CEF. Ou seja, o Partido Socialista tem muita responsabilidade pela situação que vivemos na segurança. E, portanto, nós dizemos o que sempre dissemos. Estamos ao lado das mulheres e homens das forças de segurança porque nos representam todos os dias que vestem uma farda e todos os dias que zelam pela nossa segurança. Defendemos a segurança para todos os portugueses. Defendemos a justiça para os portugueses que são vítimas de crime. E defendemos o respeito e a consideração pelas forças de segurança que todos os dias nos representam e defendem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, PCP, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. A preocupação do PCP com a segurança e a tranquilidade dos cidadãos é uma preocupação de sempre, que tem passado várias conjunturas políticas, vários governos do PS, do PSD, do CDS. E achamos que a segurança dos portugueses deve ser salvaguardada com forças de segurança, com efetivos suficientes, bem equipados, com instalações condignas, com condições de trabalho, com condições remuneratórias e laborais dignas da natureza e das dificuldades da função que tenha. Isso para nós é uma questão clara. Questão diferente é fazermos um debate alarmista sobre segurança baseado em percepções, ou seja, na falta de realidades, discutimos percepções que as realidades não confirmam. E é aí que nós não alinhamos neste discurso que procura exacerbar um sentimento de insegurança dos cidadãos, para além daquilo que é a realidade concreta, que obviamente merece atenção e preocupação. Mas este debate não tem que ver com isso. Tem que ver com a instigação de um sentimento de insegurança baseado não em realidades, mas em percepções. Mas querem discutir a segurança? O que é que mais preocupa os portugueses nos últimos dias, particularmente? É a insegurança dos cidadãos que passam 16 horas numa urgência hospitalar. Esse é um real problema de insegurança, mas não é isso que os senhores querem debater. Não é isso que querem debater. É a insegurança dos cidadãos, vê a pobreza aumentar e são realidades concretas, o aumento da pobreza e as desigualdades, mas também não é isso que vos preocupa. A insegurança de quem trabalha empobrece e vê que o salário não chega ao fim do mês. Esse é o real problema de insegurança. E isso não são percepções. O cidadão, a pessoa que está 16 horas numa urgência hospitalar, não é uma percepção, é uma realidade concreta com a que as pessoas são confrontadas por falta de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. E isso merecia, de facto, um debate de urgência nesta Assembleia e não na base de percepções que visam, sobretudo, alimentar um certo discurso em que não falta, obviamente, tinha que ser, aliás, esse era, enfim, o prato de substância do debate promovido pelo Chega, é a culpabilização dos imigrantes. Não há a mínima evidência de que o aumento da imigração...
Senhores deputados, só um segundo. Parar o tempo.
Não há...
Senhores deputados, é...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não há hipótese. Faz favor, Sr. Presidente.
Não há a mínima evidência, e aqui estamos a falar de realidades, de dados concretos e não de percepções que os senhores possam querer criar. Nós tivemos um aumento significativo da imigração em Portugal, a que não correspondeu minimamente nenhum aumento da criminalidade que esteja relacionada com esse facto. Isto são factos, não são percepções. Agora, aquilo que também é uma evidência, não só em Portugal, mas também em outros países, é que há um discurso de ódio que contribui para o aumento da criminalidade. E isso não é uma percepção, isso é uma evidência. E quando se procura, nós já percebemos que há aqui uma convergência enorme do CDS com o Chega. Aliás, a barbeira...
Parar o tempo, se faz favor.
Aliás, a barulheira é enorme, só que está na proporção de 50 para 2. Mas isso é um problema do CDS. Agora era importante que...
Continuar.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Dizia eu, e creio que este ponto é relevante, é que há um discurso de ódio, que instiga a criminalidade e que, assim, contribui para o aumento da segurança, da insegurança nas sociedades em que vivemos. E esse discurso de ódio, nós não hesitaremos em combatê-lo, porque é um combate de civilização, é um combate para a democracia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Leitão, Iniciativa Liberal, 4 minutos para uma intervenção, se faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o debate de hoje nasce torto e direitá-lo exige, desde já, perceber que fechar os olhos aos dados da criminalidade ou insistir em políticas de repressão traduzidas apenas no aumento das molduras penais é um caminho inconsequente e orientado por objetivos meramente mediáticos. Por um lado, a extrema-esquerda insiste em negar a realidade de que existem indicadores de criminalidade que não são positivos, preferindo adotar um discurso sectário e de negação do problema, ao mesmo tempo que mantém um clima de desconfiança relativamente ao trabalho das forças e serviços de segurança que não se compreende nem tampouco se justifica. Do outro lado do espectro político, encontramos os populistas de direita, para os quais seria possível construir uma sociedade sem crimes através do controle autoritário, da expansão do poder policial, da repressão, da vigilância em massa e até da anulação de direitos, liberdades e garantias. Separam-se pelo lado da bancada onde se sentam, aproximam-se por confundirem regras com resultados. É por isso que caem na utopia falaciosa comprovada pelo peso da história e pela força da razão, que insiste em comprovar que são as sociedades liberais e respeitadoras das liberdades individuais aquelas que acabam por ser mais estáveis, prósperas e seguras, ao contrário das vazias promessas de sociedades onde a violência pode não existir nas ruas, mas passa a existir no aparelho repressivo e totalitário do Estado. Ainda assim, foi precisamente este o caminho escolhido pelo atual governo para a êxtase da extrema-direita, que propôs e aprovou medidas que apenas servem para encenar uma resposta, em vez de promover um debate responsável assente em políticas de prevenção e combate da criminalidade. A política é a arte de fazer escolhas. E o atual governo está a fazer as suas, optando pelo populismo com as aparentes soluções fáceis, mas ineficazes, sem garantir qualquer alteração, qualquer medida, qualquer reforma que permita, de facto, promover mais segurança. Senhores deputados, em que é que se devia então focar o governo? Desde logo numa afetação eficiente dos recursos públicos e do dinheiro dos contribuintes. O mesmo Estado que gasta 4,2 mil milhões de euros na TAP prevê investimento anual médio nas forças e serviços de segurança de apenas 88 milhões. Os milhares de milhões investidos na TAP equivalem a 47 anos de investimento nas forças e serviços de segurança. É inadmissível que problemas estruturais subsistam na saúde, na educação, na segurança e nas nossas polícias e sejam estas as opções dos responsáveis pelas políticas públicas no país. Uma das funções nucleares do Estado é precisamente garantir a segurança interna e a administração da justiça. E para tal, é imperativo que as forças de segurança disponham dos meios e da formação necessários para cumprir esse papel fundamental, garantindo que têm o investimento necessário. E, por fim, o Estado devia concentrar-se em resolver os problemas de morosidade na justiça, garantindo que quem não cumpre a lei é punido. Uma justiça lenta cria um sentimento de impunidade que quebra a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Portugal devia então ter como prioridade acelerar e modernizar os meios judiciais e garantir uma lei de política criminal adequada à realidade e assente numa cultura de dados fiável. Nem a extrema-esquerda, nem a extrema-direita estão interessadas nos portugueses. Estão sim interessados em ganhos políticos de curto prazo. Os problemas de segurança não se resolvem com soluções simplistas e discursos baseados no medo. É crucial assegurar a segurança com meios modernos e eficientes, respeitando os direitos e liberdades individuais e promovendo uma justiça célere e transparente. Só assim Portugal será um país seguro e livre, onde cada cidadão pode desenvolver o seu potencial sem receios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em 2023, houve menos 56% de crimes contra a vida do que em 2012, quando o PSD e o CDS governavam com o apoio de André Ventura.
Está parado o tempo, Sra. Deputada, está parado. Srs. Deputados, um à parte é um à parte, 15 à parte juntos já é um motim, portanto, não dá.
Muito obrigada.
Sra. Deputada, continua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em 2023, houve menos 30% de crimes contra o património do que em 2012, quando o PSD e o CDS governavam com o apoio de André Ventura. Mas neste período em que diminuiu a violência contra a vida, a violência grave, os crimes contra o património, os casos de violência doméstica aumentaram 17% e os crimes de ódio contra a identidade cultural e a integridade pessoal aumentaram 5.143%. Se levamos a sério os dados registados pelas autoridades policiais, e nós levamos a sério, e se este debate